Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Pode sentar, queridos. Paz do Senhor para todos. Boa noite, berçário. As crianças livres para irem ao berçário, né? Nós fomos essa semana vistoriar o local do acampamento. Nós temos bastante fotos do local. Esse domingo que vem a gente já traz a foto das mudanças que eles fizeram lá. Nós tínhamos feito 2 banheiros provisórios no final do acampamento para as barracas, porque ela tinha se comprometido a fazer e não fez no último acampamento, e a igreja investiu e fez. Mas nós fizemos 2 banheiros bem provisórios, porque não dava tempo, e porque a gente julgou que esse investimento também não era nosso, né? Era deles, era uma responsabilidade deles. Mas dessa vez eles deram uma boa melhorada nesses banheiros e deram um acabamento, eles estão top 10. Eles fizeram 2 redódromos, que para apoio das barracas vai ficar fantástico. Porque você pode colocar a barraca na entrada do redódromo. O redódromo é grande, enorme, tem teto de telha comum, e dá para fazer ali a varanda da barraca, se quiser, ou se quiser dormir em redes ali também. O local está muito bem mantido. A Rafaela, que era a filha do dono, que tomava conta do local, ela foi transferida pelo grupo para Aracaju. Não sei se você sabe, mas aquele sítio ali é do grupo Mascate, aquele que tem aquela loja de roupas. Eles têm também uma fábrica de cadeiras de plástico no grupo. Eles são uma família muito linda, não é? E eles deram uma arrumada, estão aumentando o número de chalés, fizeram uma sala grande para fazer um spa. As mulheres vão gostar desse negócio lá. Mas a Rafaela, como não está mais acampando, vai sobrar mais um chalé, o que a Rafaela ficava, e eles atrás estão fazendo umas adaptações para dar mais chalés, que eles julgam para fevereiro vai estar já pronto. Tudo isso para dizer a você que você precisa pagar a sua entrada no retiro, porque para garantir a entrada, né? Existem pessoas que estão insistindo, perguntando se tem mais entradas, e assim, as inscrições, elas já dão a entrada que a gente quer de pessoas levar lá, mas isso não garante que você vai se você não pagar. Então, no final de cada culto, nós vamos ter o Ulisses, que é quem está coordenando isso, agora que o Dilson viajou de férias e vai passar um período longo ausente. O Ulisses vai estar coordenando isso no final de cada culto, lá no final do templo. Você pode procurar o Ulisses, que é o gestor da igreja, e pode conversar com ele para fazer o seu acerto de pagamento para o acampamento. Vai ser muito bom. O Pedrão, ele vai vir ministrar a palavra, e ele está debaixo de um processo espiritual muito profundo, de experiências novas com Deus, a esposa passando por um processo de tratamento de câncer, e certamente isso tem produzido na vida dele um nível de intimidade que ele ainda não conhecia antes. Quando bate a dor, irmãos, quando bate o sofrimento, quando bate a enfermidade, principalmente quando ela não é em você, mas é numa pessoa que você ama demais, não tem jeito, você vai para o joelho, termina você acentuando a intimidade que você tinha com Deus. E ele está realmente debaixo de um nível de intimidade muito interessante. Eu tenho conversado sempre com ele pelo WhatsApp quase todo dia, e nós vamos ter um tempo bom com Deus ali naquele lugar. Eu quero estimulá-lo a estar conosco nesse período do carnaval. Vai ser divino. Essa semana nós tivemos o aniversário de uma pessoa muito muito legal aqui da igreja. Aliás, algumas pessoas terminam aniversariando, né? Mas eu queria enfatizar o aniversário dele, justamente porque ele se transferiu para a igreja, mas ainda é uma pessoa que não é muito conhecida da comunidade no geral, né? É o Elian. Elian é filho de pastor, ele é carioca, faz seminário aqui na convenção. Essa semana ele esteve aniversariando. Nós queríamos que a igreja desse uma salva de palmas para ele, né? Pelo aniversário dele durante essa semana. Passei a semana orando por ele, vendo que era o aniversário dele. Que Deus te abençoe, querido, e te encha de experiências mais intensas da sua presença durante esse ano ainda. Vamos começar? Eu vou pedir para soltar o PowerPoint. Nós vamos estar nessa noite falando em um texto que está em Efésios. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Efésios, ele vai estar em Efésios, capítulo 4. O tema da noite vai ser cristianismo sustentável. É interessante porque nós temos associado ao termo sustentável com o meio ambiente, né? Porque o homem acelerou tanto o processo de degradação do meio ambiente que isso projeta que nós vamos ter algumas catástrofes dentro dos próximos 20 anos. Exemplo disso, a temperatura aumenta 0,5 grau a cada ano. E os dirigentes já perceberam que se continuar assim, alguns países vão simplesmente sumir do mapa. Países são constituídos por ilhas, por exemplo, ou países problemáticos por causa do nível do mar, por exemplo, como a Holanda. A Holanda, de todos os países que eu conheci já na vida, foi o mais bonito de todos. E ela é um desafio à natureza, ela é uma grande obra de engenharia. A Holanda é circuncidada por diques que não são naturais. Maceió é uma cidade interessante. Nós temos quase toda a orla circundada de arrecifes, que produz praias paradisíacas, com piscinas naturais indescritíveis com palavras humanas, não é? Às vezes a gente não valoriza porque nós somos daqui, mas quando vem gente de fora que chega em Maceió, que olha a orla marítima de Maceió, a sensação mais comum deles é dizer: oh, não é? Foi daí que o nosso amigo Dilson aprendeu aquele chavão que ele fala. Exatamente, quando ele chegou na orla marítima de Maceió, que ele olhou a primeira vez, ele disse assim: nossa! E dali para frente ele continuou falando aquilo. É realmente, de fato, uma cidade extremamente bonita, extremamente bela, né? Mas o homem tem agredido tanto a natureza que ela tem se rebelado contra o próprio homem. E por causa disso, as discussões e os congressos de sustentabilidade ambiental têm acontecido com muito vigor e frequência ao redor do mundo. É porque os dirigentes das grandes nações já perceberam que precisam fazer alguma coisa urgente. Mas, no entanto, o conceito de sustentabilidade, ou de cristianismo sustentável, como nós vamos daqui a pouco estar falando, tem relação a desenvolvimento sustentável. Ou seja, ele pode ser definido como aquele que atende às suas necessidades, às necessidades das gerações futuras, sem comprometer a capacidade de desenvolvimento nem da sua geração e nem das gerações que ainda estão por vir, não é? Então, quando a gente desenvolve um crescimento sustentável, quando a gente sustenta um cristianismo sustentável, você está abençoando a sua geração sem comprometer a geração que está por vir. E eu tenho pensado muito nisso nos últimos dias, nos últimos meses, que o nível em que se encontra a igreja já compromete a sustentabilidade do projeto igreja nos dias atuais, não é? Eu tenho orado muito pela igreja no Brasil nos últimos dias, porque existe muita gente que congrega, mas existe ausência do poder de Deus, da presença de Deus, da intimidade do Espírito Santo, E a culpa nunca esteve em Deus, gente. Deus não mudou. Deus é o mesmo em qualquer estação, em qualquer era, em qualquer tempo. O grande culpado disso, obviamente, somos nós, que temos nos relacionado de forma completamente equivocada com Deus, com a igreja, com o evangelho, com os irmãos da comunidade, não é? Porque esse negócio é tão sério que Deus, ele relacionou dois mandamentos que Jesus fez, fazendo um conciso dos mandamentos, ele relacionou dois mandamentos que regula tudo. Ele disse que é para amar a Deus acima de todas as coisas. Então ele relacionou como prioridade número um a minha relação na vertical, mas ele também mandou eu estar me relacionando bem com o meu próximo, regulando a minha relação na horizontal. E ainda deu um padrão, e ele disse assim: o padrão que eu devo me relacionar com Deus é amando a Ele acima de todas as coisas. É amor máximo mesmo, é intensidade acelerada, é sentimento topado, como dizem os jovens, né? Mas no horizontal, o padrão é amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. E gente, como a gente se ama, não é? Se você não tem nenhuma fobia, se você não é um enfermo emocional, se você não tem nenhum distúrbio nas emoções, você se ama demais. Você toma banho todo dia, você se penteia. Rapaz, essa semana eu estava conversando com o meu pai. Meu pai disse assim: rapaz, como gastam dinheiro as mulheres no cabeleireiro. Mas isso é amor próprio, não é? Elas querem estar bonita para os seus esposos e por isso elas gastam dinheiro no cabeleireiro. Elas se preparam para ser elogiada pelo seu esposo. Dizem os mal entendidos que mulheres não se preparam para o seu homem, elas se preparam para outras mulheres, não é? Mas é mentira isso. As mulheres, elas se preparam para o seu homem. A minha se prepara para mim. Pelo menos eu encaro assim. E todas as vezes que ela fica bonita, hoje eu já disse a ela antes dela vir para cá: disse, como você está bonita, como você sabe combinar roupa. Não, porque gente, pelo amor de Deus, tem mulher que é uma, né? E homem também, que é um terror, né? É a combinação assim, é esdrúxula, né? Você olha assim, meu Deus. Eu tenho uma amiga que eu já conversei com ela várias vezes, ela diz assim: baixa, o meu marido já fala direto. Eu digo: mas você tem que dar um jeito nisso, você precisa aprender a combinar. Vermelho não combina com azul, não é? Ou combina? Depende dos tons. Ela faz cada combinação. Quando ela olha assim no começo da rua que ela vem, você já sabe, é a personalidade dela mesmo, aquele negócio, né? Mas a minha mulher sabe combinar roupa, não é? E é gostoso vê-la combinando roupa. E é gostoso vê-la também se preparando para ser elogiada pelo marido. Isso é legal, não é? Então eu posso dizer que sustentabilidade da fé cristã é basicamente isso. É eu sustentar um relacionamento íntimo com Deus em um grau de proximidade tão intenso que a minha vida reflita a vida de Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. Olha que padrão de excelência que Paulo coloca. Porque todo filho que ama o pai e que é amado pelo pai, ele tem que imitar o pai no comportamento, no caráter, não é? Tem que honrar o nome de família que ele tem. A construção de um nome de família leva uma vida. E uma pessoa pode comprometer aquilo, se cometer um deslize em um segundo só, não é? É interessante, mas você vai visitar uma penitenciária, você vai olhar que ali tem muitos homens maus, tem. Mas ali tem muitas pessoas boas que cometeram um deslize em um segundo e estão pagando um preço altíssimo na sua vida por causa de um segundo de insanidade, um segundo de falta de sustentabilidade. Um segundo que o Espírito Santo não dominou os seus ímpetos, não controlou as suas ações, ou porque ele não conhecia o Espírito Santo, porque não tinha intimidade com Deus, ou porque na hora ele não deu lugar ao Espírito Santo, né? Por isso nós vamos estar conversando nessa noite e nós escolhemos esse texto, que está na epístola mais preciosa de Paulo. Os exegetas chamam essa epístola de a princesa das epístolas. Essa é a epístola da sustentabilidade cristã, a epístola de Paulo aos Efésios. E o capítulo que nós vamos estar usando nessa noite é o capítulo de número 3, né? 4, melhor dizendo, e os versículos, os de número 1 a 3, que diz assim, olha, olha o que Paulo coloca: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Paulo estava preso em Roma, obrigado, Junilton, estava preso em Roma, né, por causa do Evangelho. Ele está pedindo aos irmãos para a comunidade que congrega na comunidade de Éfeso, em um tom de súplica, né? Rogo-vos, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno a vocação com que foste chamados. Pá! Uma bomba na nossa cara, não é não? Nós somos chamados para ser filhos de Deus, essa é a nossa vocação. E aí Paulo evoca a dignidade desse chamado. Ele diz: você tem que ter um cristianismo sustentável, um cristianismo estável, que dê bom testemunho, porque você foi chamado para ser filho. Isso é simplesmente espetacular. E ele evolui dizendo assim, que eu devo conduzir a minha vida. Olha, olha o padrão de condução: com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando, aí dói, gente, principalmente nas fraquezas do meu irmão e nas minhas fraquezas expostas à falta de tolerância do meu irmão, porque também tem isso, né? Não é só as fraquezas do meu irmão em relação a mim, mas as minhas fraquezas em relação à intolerância do meu irmão comigo. Aí ele diz assim, olha, que eu devo suportar uns aos outros, ou que nós devemos suportar uns aos outros, procurando guardar a... Isso aí, muitas pessoas não entendem o que é isso. Quer dizer que o espírito desune, ou é desunido? Não. Ele está dizendo o seguinte, ele encerra assim: produzindo uma ambiência em que haja unidade entre o espírito em você, a ponto que o espírito sinta paz de habitar dentro de você. Pronto, transliterei, arrisiei a versão da Bíblia. Entendeu agora? É mais ou menos isso que Paulo estava querendo comunicar, porque senão o espírito sai. E deixa eu te dizer uma coisa: crente sem o espírito, sem a presença do espírito, fede. É. Crente na carne é um problema, porque ele é o pior de todos os seres que existem na terra, porque ele tem o conhecimento da verdade, ele não pode se justificar que não conhece a verdade, mas aí ele não se comporta adequadamente, porque não tem o Espírito Santo, que é quem é o elo, o vínculo da condução correta do cristão, da formação de um padrão divino sustentável na vida do cristão em relação ao que Deus pede de nós. É com base em tudo isso que nós vamos estar conversando dentro desse texto na palavra, a partir desse tópico. Vamos fechar os nossos olhos e vamos conversar com Deus? Diga assim, de forma bem sucinta, diga: Pai, que as palavras ditas nesse púlpito na noite de hoje, elas atendam à demanda da necessidade do meu coração, que elas sejam sementes que encontrem no solo da minha alma um solo fértil para germinar. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Você diz amém? Então, irmãos, cristianismo sustentável é aquele que se sustenta a partir de uma ligação tão profunda com Deus, que não compromete a geração em que você está vivendo, e ainda estrutura uma plataforma melhor para a geração vindoura. E isso é muito interessante, porque a igreja precisa lá dos seus pais. É interessante que hoje, quando a gente fala dos pais da igreja, quem são os pais da Igreja Batista, por exemplo? Aqueles que sustentam um grande referencial de fé, de oração, de frutificação. Percebe como nós temos tido dificuldade de identificar no meio da comunidade de hoje quem são os pais da igreja? Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo tão ocupados secularmente com os nossos projetos de vida cotidiano, com a nossa ambição de crescimento e de sustentação financeira, que a gente tem que se dedicar pouquíssimo a Deus. E por isso a construção dos pais, dos referenciais dentro de uma comunidade, aos poucos ela vai sendo fragilizada. Mas, por exemplo, na minha geração de jovem dentro da igreja, eu tinha o pastor Javan, que era um dos pais da minha fé e que hoje está inserido dentro dessa comunidade, que é um dos pais dessa comunidade por causa disso também. Mas nós precisamos desses referenciais sustentáveis, alguém em quem a gente se mire e diga assim: eu vou imitar aquela pessoa, porque se eu imitar aquela pessoa, eu vou estar imitando a Cristo. Isso precisa a pessoa estar debaixo de uma ousadia, de uma intimidade tão grande com Deus, a ponto de que a autoridade divina o deixe confortável para dizer isso, porque o próprio Paulo disse isso. O Paulo não apenas mandou a gente imitar a Deus como filhos amados, mas ele também disse: imitai a mim como eu tenho imitado a Cristo. Esse padrão é profundamente necessário dentro da comunidade que você vive. Mais que isso, ele é mais necessário ainda dentro da sua casa. Isso é que é espetacular. As pessoas que convivem com você, percebendo que o seu cristianismo é tão sustentável, é tão dedicado a Deus, é tão voltado a Deus, é tão íntimo de Deus, a sua relação é tão próxima de Deus, a ponto que as pessoas olham para você e sentem que a sua natureza, ela está investida na natureza divina. É como que se a natureza divina tivesse misturada com a sua, e as pessoas percebessem que isso acontece todos os dias. E é interessante isso, irmãos, porque todos os dias, todas as semanas, nós somos investidos pelo inimigo e tentados a revelar que tipo de natureza é que está operando no coração da gente. Essa semana eu tive uma raiva de uma pessoa que eu amo demais, mas pense numa raiva, mas numa raiva, na hora que eu disse assim, eu vou explodir de raiva. E, obviamente, eu não tratei mal aquela pessoa, mas aí naquela hora o Espírito Santo entrou com refrigério na minha alma e disse assim: rapaz, que tipo de crente é você que quando o inimigo lhe irrita, você se descontrola por dentro? Porque isso é muito interessante, irmãos. Cristianismo sustentável não é aquele que mudou o seu comportamento, porque mudar comportamento é fácil, relativamente fácil. O difícil é mudar o pensamento, o difícil é mudar o coração, o difícil é mudar a decisão de ser quem você é naquela hora em que você está sendo confrontado, naquela hora em que você está sendo irritado, naquela hora em que você, de certa forma, está tendo seus limites expandidos. O Paulo trata de uma forma muito clara em toda a epístola de Efésios sobre o cristianismo sustentável. É interessante, porque as cartas de Paulo, elas vão falar sobre problemas específicos de uma comunidade local. Mas quando ele escreve a carta aos Efésios, ele não está pensando em uma comunidade local. Ele está pensando na vida do cristão com Deus para sempre, em qualquer época, e não apenas para aquela época ou para aquela comunidade. É interessante, o John Stott, que é um dos maiores exegetas bíblicos que nós temos no mundo atual, ou que já visitou esse mundo, ele disse uma coisa muito interessante sobre cristianismo sustentável da ótica vista por Paulo na sua carta aos Efésios. Olha o que ele diz assim: diz que Paulo, ele escreveu a carta com a finalidade de criar em Cristo, do cristão criar em Cristo uma nova sociedade caracterizada pela morte da nossa natureza humana. Então ele já está dizendo que Cristo, a grande obra que Cristo fez antes de instalar a salvação na minha vida, é que ele me mata. Ele mata a minha natureza humana, até para justificar a instalação da salvação, não é? E aí ele define que o Paulo estava vislumbrando isso na carta de Efésios, aos Efésios, que Cristo mata a nossa natureza carnal, para um nascimento sustentável de uma natureza completamente espiritual, pela união e reconciliação em lugar de divisão e alienação, pelos padrões sadios da santificação em lugar da corrupção e da iniquidade, pelo amor e pela paz em lugar do ódio e da contenda, e pelo conflito sem trégua entre a natureza espiritual que habita em mim contra a natureza carnal que quer continuar viva, reinando, operante e dominando a minha existência. Então John Stott estava dizendo tudo isso que Paulo refletiu na carta aos Efésios, que sustentabilidade cristã é tudo isso, mas em resumo, é um conflito sem fim do ser ou não ser. A vida inteira a gente vai estar tendo que olhar para dentro para perguntar para a gente mesmo: peraí, eu sou cristão mesmo ou não sou? Porque se eu for, a atitude tem que ser dessa forma nessa hora, e não daquela que eu estou querendo praticar, ou daquela que a minha natureza humana está tentando evocar. Então, essa nova sociedade que John Stott falou que o Paulo estava formando quando escreveu, ou desejando formar quando escreveu a carta aos Efésios, tem um nome, se chama Igreja. É interessante isso. Mas a igreja é a célula de recuperação de uma sociedade falida, contaminada pelo pecado. Se você olhar, a igreja é a célula viva e boa que pode emprestar vida a uma sociedade que está se apodrecendo pelo pecado. Por isso que a Bíblia chama a igreja de sal da terra e luz do mundo. E enquanto a igreja estiver aqui na terra, o padrão é esse. E o desafio é justamente esse: é nós sustentarmos um cristianismo tão vivo e tão intenso, a ponto de que as pessoas vejam em movimento contínuo a presença de Deus no meu viver. É fácil? Não. Quer uma prova disso? Quando Paulo começou o texto, ele já começou dizendo: rogo-vos, que é um equivalente de suplico-vos. Não é um pedido qualquer, é um pedido profundamente emocional, carregado do tempero da oração e da experiência de um homem que vivia aquela época já 30 anos na presença de Deus, na presença de Cristo, e estava vivendo as experiências mais difíceis do seu cristianismo em uma prisão por causa da pregação do Evangelho, mas num nível de intimidade com Deus absolutamente estável, vivendo um cristianismo profundamente sustentável. E aí ele consegue conceber que existe uma maneira do cristão viver, e ele começa pedindo para que nós vivamos dessa maneira, que é uma maneira digna da vocação que nós recebemos gratuitamente na cruz do Calvário por Cristo, que nós nos esforcemos para ter esse padrão de comportamento de cristianismo que impacte não só a minha vida, mas a partir do impacto que... Rapaz, eu fiquei com vontade de contar um milagre. Vem cá, vocês dois. Vem cá. Só para mostrar como cristianismo é uma coisa que funciona. Vocês sabem quem são esses meninos? Hein? Você sabe quem é ela? Não, não é? Ela é irmã de uma pessoa muito conhecida aqui da igreja, de uma pessoa muito amada aqui na igreja, uma pessoa que sempre está conosco participando dos cultos. Alguém já sugeriu ou não? Na sua mente sugestionou ou não? Quem? Da Lana, exatamente. E esse camarada aqui, pensa num cara para eu amar ele, porque ele resolveu amar essa menina e o pai não dava um sim de permissão para o namoro deles. Eles passaram meses orando, mas orando, e nós começamos a orar com eles juntos aqui na igreja, e começamos a jejuar para que houvesse o consentimento. E esse cara crente, ele dizia assim: eu vou permanecer insistindo porque eu amo essa menina, ela vale a pena, e eu só quero namorar com ela de fato e de direito com a permissão do pai. O que foi que aconteceu nesses últimos dias?
Ele deixou a gente namorar.
Isso é cristianismo vivo, gente. Isso é cristianismo vivo. É vida de oração que muda quadros difíceis,
que desinstala princípios do inimigo, que sustenta a fé de outros. Porque quando você percebe a firmeza de caráter, a insistência na oração, ele querendo guardar os princípios cristãos, não, tem que ser com a bênção do pai, não pode ser sem a bênção dele, e o pai, não vou agora, não vou nunca, não vou deixar nunca, e ele insistindo lá, até que Deus fez um milagre, entrou no coração dele, e tocou, e o pai deu permissão. Vê-los namorar hoje, quando eu vejo uma foto deles nas redes sociais hoje, eu choro de alegria, porque eu sinto que há a presença de Deus nesse negócio. Foi Deus quem fez um milagre de mudar o coração do homem. Portanto, irmãos, nós somos desafiados o tempo todo nessa carta de Paulo aos Efésios a viver um cristianismo sustentável, que funcione durante todos os momentos da vida da gente. E o grande desafio é esse, porque nós somos seres extremamente cíclicos. Uma hora a gente está bem, não é? Outra hora a gente está mal, uma hora a gente ora mais, outra hora a gente ora menos, uma hora a gente sente mais, outra hora a gente sente menos, uma hora a gente está mais sensitivo, outra hora a gente está menos sensitivo. E o grau de desafio hoje de Paulo, para a minha vida e para a sua vida, é entrarmos em 2016 com um nível de estabilidade cristã a ponto de que as pessoas percebam que está havendo uma diferença na vida da gente. E tendo dito isso, nós vamos para o segundo e último tópico, que fala do desejar a chegar ao fim sem conhecer o meio. Eu podia transliterar isso com uma outra palavra. Eu podia dizer que muitas vezes nós enfrentamos o conflito de tentar viabilizar o nosso cristianismo no lugar de criar um cristianismo sustentável. Nós nos relacionamos com Deus com um nível de interesse tal a ponto que ele viabilize os nossos desejos, e não que eu crie uma relação de dependência, de obediência, de sujeição a ele, a ponto de que esse nível seja tão intenso que o meu cristianismo impacte, seja um cristianismo sustentável, não só a minha geração, mas a geração vindoura. Eu vou dar um exemplo disso. Nós somos seres tão imperfeitos que mesmo aquele religioso que é tido pela maioria como um religioso padrão nota 10, quando ele se apresenta diante de Deus, muitas vezes o sentimento dele é espúrio. Veja, quando o jovem rico ele se apresentou diante de Jesus, ele queria que ele viabilizasse uma dúvida interior que ele tinha no seu coração. No lugar de criar um cristianismo sustentável, baseado num nível de intimidade, sujeição e obediência, ele pensou assim: eu cumpro os mandamentos, eu quero que ele viabilize a minha salvação. E ele vai a Jesus e ele diz assim: Jesus, é o seguinte, eu queria saber se eu já sou salvo. Passe aí um raio-x por dentro de mim, radiografe as minhas ações, visite as intenções do meu coração e veja se eu já sou salvo. Aí Jesus começou bem ameno com ele, né? Disse assim: escuta só, vamos começar a falar de sustentabilidade. Você cumpre os mandamentos? Aí ele disse: ah, eu sou, lógico, bom cumpridor dos mandamentos. E aí naquela hora, por uma fração de segundos, precipitadamente, ele disse assim: já sei, ele agora vai dizer, pronto, se você cumpre os mandamentos, você cumpre os 10 mandamentos, você é um salvo. Vou chancelar a sua salvação. Green card celestial. Pronto, você agora é cidadão do céu. Mas, no entanto, na hora que ele disse que cumpriu os 10 mandamentos, aí Jesus pegou ele no contrapé. Aquilo que Paulo diz: ele nos mata para revivificar a vida da gente. Ele primeiro nos mostra onde estamos mortos como cristãos, onde o nosso cristianismo é falho, não é sustentável, para que, se nós nos sujeitarmos a corrigirmos as nossas ações, nós venhamos a ter um cristianismo de impacto. E aí ele olhou para ele e disse assim: o seu problema está na sua relação com a fortuna de herança que você recebeu dos seus pais. Você é extremamente apegado ao seu dinheiro. Eu vou dizer mais: o seu Deus é o dinheiro. E para que você corrija isso e o seu cristianismo seja sustentável, eu vou recomendar que você venda tudo que você tem e divida com os pobres. A Bíblia diz que ele sai murchinho, entristecido, sem obviamente corresponder em obediência ao ensino e à proposta de Jesus. O que Jesus estava querendo? Tornar aquele afortunado no homem pobre? Não. Ele nunca pediu a ninguém para doar seus bens. Ele nunca pediu para você pegar todas as suas reservas de capital e direcionar a obra de missões. A maioria dessas ações que acontece da dádiva generosa de você doar ou de dizimar, ou é em obediência porque é dízimo, ou é em generosidade porque você no seu coração se apaixonou por alguma coisa, mas nunca foi por um pedido expresso de Deus, porque Deus, se ele quisesse, ele fazia da torneira da sua casa brotar ouro em pó. Ele não precisa do dinheiro do homem. Essa relação Deus, igreja e dinheiro está muito mais no nível de testar a nossa dependência e confiança que nós temos dele e com ele, da nossa sujeição que nós temos com ele e nele, do que propriamente da necessidade que a igreja tenha de dinheiro, que não tem, porque se Deus quisesse, ele provia dinheiro de uma outra forma para a igreja. Mas aquele homem, a Bíblia diz que ele tinha um cristianismo que não era sustentável. Ele quis viabilizar uma conduta cristã por interesse, e aí ele foi fustigado por Jesus naquilo que ele era falho, e ele não quis se corrigir. O que nos distancia de um cristianismo autêntico? O que você, olhando para dentro de você, você pode dizer: isso não está legal, ainda está imperfeito, eu posso melhorar aqui? Para que o meu cristianismo seja estável, sustentável, aqui eu preciso evoluir. É nessa área que nós precisamos investir. Porque esse conflito da viabilidade versus a sustentabilidade, ele se dá na vida do cristão a vida inteira. Queremos um Deus que atenda as nossas orações, que supra as nossas súplicas, que supra as nossas necessidades. Queremos um Deus que nos sirva, que nos seja pajem de companhia nas horas de solidão da nossa vida, nas horas em que alguém que nós amamos não nos corresponde, na hora em que nós amamos e não somos amados, na hora em que nós liberamos uma palavra de afeto e recebemos uma palavra áspera. Aí queremos um Deus que nos acaricie, que seja presente nessas horas, que faça companhia a nós, que tenha a disposição 24 horas de ser um Deus amigo, companheiro das nossas almas. Mas não queremos ser filhos que imitam, por obediência e privilégio da escolha de ser filhos, o comportamento do Pai. Esse é que é o grande desafio nessa noite, que Paulo fustiga na nossa alma, e que ele nos faz perceber que é uma necessidade de ser desenvolvida na nossa vida. Tiago, no capítulo de número 4, aliás, o capítulo de número 4 de Tiago é um dos outros capítulos que falam de sustentabilidade cristã o tempo todo. Ele diz que, inclusive, essa é a causa das nossas orações não atendidas, porque a gente pede com interesse egocêntrico, descentrado da natureza de desenvolver um cristianismo próximo do Pai. A gente pede por interesses materiais, quando, na verdade, Deus conhece as nossas necessidades materiais, nós nem precisávamos estar apresentando essas necessidades a Ele. O capítulo 4 de Tiago é uma bomba na nossa consciência. Ele começa de uma forma bem sutil, dizendo que as guerras que se instalam, e cá entre nós, as guerras que se instalam, que Tiago está falando, não é entre nações, não. É entre pessoas da mesma família, é entre pessoas da mesma igreja. Gente, você não sabe o quanto eu já vi briga de crente velho, mofético, em igreja. Camarada de 20 anos de igreja que fica enturvado com o outro por causa de uma palavrinha de nada que o outro deu. E aquilo vira causa de uma celeuma, de um problema, de um trauma, de uma divisão. de uma mudança de ministério, quando não há uma mudança de igreja e às vezes até uma mudança de denominação, quando na verdade nós somos conclamados a vivermos em unidade o tempo todo. É unidade na diversidade, é tolerância na deficiência do outro. Sabe como é que eu podia definir casamento? Exatamente assim. Toda hora nós temos que estar equilibrando as divergências e produzindo por amor e por um sentimento sustentável, estável, o desejo de viver junto para sempre. Eu duvido que você seja casado há 10 anos e nunca tenha tido vontade de se separar, a não ser que você seja um hipócrita. Mas na hora que vem a vontade, você diz assim: cão, sai daqui, porque eu disse no altar que vai ser até a hora da morte. Por que que acontece isso, gente? Porque nós não temos relacionamentos sustentáveis. Eu vejo muita gente dizendo: nunca tive vontade. Mentira, gente. Tem, na hora da raiva tem. Na hora da raiva tem. Acontece a mesma coisa nas nossas relações, dentro de igreja. Gente, olha, a primeira figura estereótipa que Deus lançou de igreja no mundo, ela se chamava arca. Deus, olha só, lá no Velho Testamento, Deus lançou o dilúvio. E quando Deus lançou o dilúvio, ele mandou Noé construir uma arca para abrigar a sua família. A arca seria o guarda-chuva de sobrevivência à destruição que haver no mundo. Isso é uma figura arquétipa da igreja. Porque quando você entra dentro da igreja, você está se abstendo das destruições que o pecado está produzindo no mundo, pelos novos valores que você começou supostamente a desenvolver. Por que eu estou falando de supostamente? Porque nem todo cristianismo é sustentável. Às vezes você está tentando viabilizar uma salvação, negociar com Deus aí um jeitinho de entrar no céu, não é? Mas, gente, quando a gente percebe as figurinhas que entraram na arca, entrou girafa, entrou hipopótamo, rinoceronte, entrou cavalo, entrou porco, gente, entrou gambá, entrou porco espinho também. Aquilo é uma figura dos crentes que iam entrar na igreja, gente. A gente fede quando a gente não está cheio da presença de Deus. Toda hora a gente comete erros que, se o irmão que estiver do lado não tiver na unção, ele pode se irritar com a gente. Mas sabe, Deus nos deu o atenuante da presença do seu Espírito, da sua palavra, para que a gente possa estar desenvolvendo, com base nos dons, um cristianismo sustentável. Olha o que ele diz, de onde vêm as guerras e as contendas? Tiago 4, o capítulo do cristianismo sustentável na epístola de Tiago, que há entre vocês, não vem das paixões pessoais que vocês alimentam no vosso coração? Gente, por causa de paixão, eu já vi muita gente brigar. Eu já vi gente brigar por causa de time de futebol. Gente, é a maior lezeira que existe. Os caras ganham milhões, meu irmão. Quando acaba um jogo, eles se sentam para comer junto, para dividir churrasco junto em churrascaria. E os caras ficam brigando por causa disso. Gente, mata e morre por causa disso. Estou falando alguma heresia? Ou você já viu alguém matar outro por causa de time de futebol, não é? Outro dia o cara pegou um vaso sanitário do banheiro do estádio, arrancou, ficou esperando um torcedor passar com a camisa do time oponente e jogou na cabeça do cara assim, pá, o cara morreu. Você percebe? O Tiago está falando que às vezes, por causa de paixão, a gente briga, guerras se instalam, por causa de objetivos diferentes dentro de relacionamento, a gente não aprende a negociar. Acho que uma das coisas mais interessantes que pode uma família praticar dentro da sua casa é ter uma televisão só. Lá em casa eu não sou exemplo nisso, a gente espalhou a televisão por tudo quanto é canto, as meninas tinham uma televisão em cada quarto, e por isso elas cresceram egoístas, porque cada um tinha o seu espaço, não aprenderam a dividir. Na casa que só tem uma televisão é uma benção, um quer ver um jornal nacional, outro quer ver uma novela, mas tem que sociabilizar, vamos negociar esse negócio aqui, que é para ver quem que vê o que na hora que quer ver, não é? Essas coisas são extremamente necessárias para que o relacionamento se torne sustentável, para que a convivência se torne amiga, ordeira, para que você saia perdendo naquela hora, para ganhar depois, porque na vida o jogo é assim, é perde e ganha toda hora. Se você só quer ganha, 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 você não serve para viver, você vai se tornar adoecido, extremamente egoísta. A radiografia feita por Tiago nesse capítulo não vai me permitir pormenorizar versículo por versículo as bases de um cristianismo sustentável, mas eu quero apenas tocar em alguns tópicos que Tiago abordou aqui, que é muito interessante. Por exemplo, nesse capítulo tem um dos textos que é um dos textos mais caricatos da Bíblia. Escuta só, Wellington, eu adoro esse texto, sabe por quê? Porque a Bíblia me ensina como vencer o diabo. Olha só o que a Bíblia diz: você quer vencer o diabo? Eu vou ensinar. E Tiago ensina mesmo, ele diz assim: é simples, para vencer o diabo, ele não tem uma coisa que você tem. Uhul, manga dele: eu sou eterno, e na minha eternidade o meu final já está traçado, eu vou morar diante do Pai. O diabo não é eterno, os planos do diabo não são eternos, melhor dizendo. Ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno, mas ele tem um tempo contado. E quando ele nota que você resiste, ele vai percebendo que você é muito difícil de cair, ele vai tentar outro mais frágil, porque ele não tem tempo. E aí o Tiago, ele ensina: olha, quer vencer o diabo? Vou ensinar. Ele ensinou, ele disse assim: para vencer o diabo é simples, resistir ao diabo e ele, porque não tem tempo, porque para os projetos dele o tempo é exíguo. Gente, é maravilhoso você resistir o diabo e ver ele correndo, não? Tudo que eu quero é que o diabo corra para bem longe de mim. Mas sabe, isso não é cristianismo sustentável. Cristianismo sustentável é aquele que olha a cosmovisão. Qual é a cosmovisão desse texto? Como é que ele funciona? Ele diz assim: resistir ao diabo, não diz? Mas antes disso ele diz: sujeitai-vos ao Senhor, sujeitai-vos a Deus, em uma outra versão, e resistir ao diabo. Uma coisa não funciona sem a outra, rapaz. Quando você não tem um cristianismo sustentável, você não é obediente. E se você não é obediente, na hora que você quiser resistir o diabo olha para você e vai dizer: mas quem? Você? Eu te conheço, cara. Tu é uma farinha de Arelepina, rapaz. Tu tá na igreja todo dia, rapaz. Mas tu, eu conheço teus passos. Tu é um crente de meia meleca, de meia tigela. Tu conta que é crente, mas de crente tu não tem nenhuma perna do ser. E aí, ele não vai correr de você, pelo contrário, é capaz de possuir aquele que está tentando resistir a ele sem a autoridade da sujeição a Deus. Portanto, nós estamos sendo desafiados o tempo todo a desenvolver um cristianismo que se sustente no meio de uma geração podre. De novo, é fácil? É nada? Rogo-vos, suplico-vos. Foi o tom bucólico, melancólico, insistente, dramático de Paulo. Mas o Tiago diz coisas fantásticas aqui, nesse capítulo. Ele diz, entre outras coisas, que aquela geração, que é o reflexo dessa geração, era composta por muitos adúlteros, e não era composta por adúlteros porque cometiam adultério, porque tinham uma mulher fora a esposa, não, porque queriam ser casados com Deus, mas também casados com o mundo. Ele fala de forma explícita: você não sabe que a amizade com o mundo reflete em inimizade com Deus? Gente, talvez esse seja o principal divórcio que deva ser estabelecido na minha vida, porque todo dia e toda hora o mundo tem alguma proposta para me tirar da presença de Deus. E cá para nós, seja esperto. Quando o diabo se aproxima de você querendo tirar a espiritualidade, querendo exaurir o seu cristianismo, secar a sua capacidade de absorver a presença de Deus, eu não estou falando aqui de ele apresentar uma prostituta para você se prostituir com ela, não. Eu estou
apresentando coisas que parecem inocentes, mas que desespiritualiza a vida do cristão. Por exemplo, eu não tenho nada contra alguém passar uma madrugada vendo o UFC. Mas, gente, eu acho que Deus fica extremamente frustrado que nunca, durante aquele ano inteiro, a gente tenha acordado uma madrugada para dar um louvor a Deus, para dizer, essa madrugada eu vou passar orando ao meu Deus, eu vou passar me enchendo da presença dEle, para impactar a minha vida, e impactado eu posso impactar o mundo. Aí o cara nunca passa dia nenhum. Se você tivesse esse crédito, não, eu passei muitas madrugadas acordado orando, aí você podia até ver o UFC, que não acredito que faça bem, porque uma pessoa esmurrando o outro não é uma coisa de um princípio bom, mas eu acho que Deus não ficaria com ciúmes de você, porque você teria crédito com ele, mas o cara não fica dia nenhum. Mas para ver um brasileiro com 13 segundos, gente, eu tive um prazer, no outro dia, 5 horas da manhã, quando eu acordei, que eu comecei o meu devocional, aí eu me lembrei, eu disse, deixa eu ver aqui na internet para ver se ele ganhou ou perdeu. Aí quando eu vi o murro, eu peguei a fotografia, aí tirei a fotografia do murro que o Aldo levou, e eu espalhei nas redes sociais e pelo WhatsApp para todo mundo que ficou acordado, toma bestão, tu ficasse até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã acordado para ver isso. 13 segundos foi o suficiente para derrubar alguém que já há 10 anos era campeão. Sabe, cristianismo sustentável envolve dedicação a Deus, vida de sacrifício na presença de Deus. Isso vai de encontro ao Evangelho, como ele está sendo pregado nas igrejas de hoje. Nós estamos sendo pregado, nós estamos ouvindo e vendo o Evangelho ser pregado, um Evangelho de facilidades. A gente vê crente dando ordem a anjo, crente dando ordem a Deus, fazendo campanhas, determinando o que Deus tem que fazer. Irmãos, Deus se sujeita ao homem, ou o homem deve se sujeitar a Deus, não é? Então o Tiago, ele confronta aqui de forma visceral a amizade com o mundo como algo que é profundamente letal à sustentabilidade do seu cristianismo, do meu cristianismo. Mas ele diz mais, ele diz que quem quer ser amigo no mundo jamais vai ser amigo de Deus. E no versículo 5 ele diz, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo, que ele faz habitar em vocês, tem fortes ciúmes da relação que você tem com as atividades paralelas da sua vida. O Espírito Santo toda hora está lá, olhando o que você faz, a dedicação que você tem para Deus, o nível de comportamento que você mantém diante de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes da nossa alma. Sabe por que o Espírito Santo tem ciúmes da nossa alma? Porque ele sabe o preço que Jesus pagou para nos conquistar. Infelizmente é isso. Então, nós gostamos muito do texto de Tiago naquilo que concerne as facilidades dele. Resistir ao diabo que ele vai fugir de você. Mas naquilo que nos implica obediência, sujeição, arrependimento, vida de dedicação a Deus, nem sempre a gente gosta dele. Dá uma lidinha em casa, em Tiago 4, vai fazer muito bem para você, vai ser pílula de rejuvenescimento da sua fé. Agora, saindo de Tiago 4, nós queremos voltar a estar falando sobre viabilidade e sustentabilidade. Toda hora esse conflito toma conta da alma da gente. A gente quer viabilizar o nosso cristianismo, a gente quer acomodar o nosso cristianismo, dando as desculpas de que, não, mas é dentro do meu nível de ocupação, o que sobra de tempo é esse, é o tempo que eu vou dar para Deus, dentro do nível de dedicação que eu tenho para Deus, Deus já tem falado comigo, quando a gente sabe que pode fazer muito mais para Ele, e tem feito pouco. Quer ver um salmo da sustentabilidade da fé cristã? Salmo 1. Sabe o que o Salmo 1 diz? O Salmo 1 diz o seguinte, que para ser aprovado por Deus, tem que ser aquele que não segue o conselho do ímpio. Toda hora tem alguém nos aconselhando para o mal, é ou não é? Toda hora você precisa de uma orientação, e muitas vezes essa orientação não provém do céu. Toda hora você é confrontado na sua fé por alguém que diz assim, rapaz, vai continuar crendo nesse Deus? no século 21. Deus não existe. Deus é um embuste criado pelo homem para controlar os próprios passos do homem. Salmo 1 diz que aquele que não imita o padrão e a conduta dos pecadores é que serão aprovados por Deus. É quem desenvolve uma fé sustentável. Ele diz mais, aquele que não conjuga com os homens descomprometidos com Deus, que não comunga, aliás. Porque toda hora você tem alguém que não tem compromisso nenhum com Deus, e se você estiver comungando com ele, contamina, gente. A lei da influência é uma lei que funciona aqui de forma maravilhosa. Ou você influencia ou você é influenciado. Por fim, o Salmo de número 1 diz que aquele que é aprovado por Deus é o que vive e medita na palavra de Deus de dia e de noite, e em Deus tem satisfação no seu coração. Agora repara só a sentença do versículo número 5 do Salmo de número 1. Diz que é por isso que os ímpios, eles não vão ser aprovados no dia do juízo, nem os pecadores suportam viver na congregação dos justos. Gente, nós temos que criar um padrão de santidade na igreja, um padrão de unidade, um cristianismo tão sustentável a ponto que o pecador não consiga ter espaço para viver entre nós. O Paulo, na sua epístola escrita aos Coríntios, no capítulo número 5, ele confronta os males e os pecados instalados naquela igreja, e ele se insurge contra a liderança que começou a tolerar aquele tipo de comportamento. Tinha gente ali, olha, era enteado que dormia com a mulher do marido, e na congregação todo mundo sabia e não fazia nada. Hoje, por causa dos direitos humanos, o nível de tolerância que nós devemos ter e as coisas que nós colocamos, nós devemos ter muito cuidado com a forma que nós colocamos. Mas olha, tudo que estiver apresentação, rótulo, estiver embalado em uma caixa que pode não ter a aparência de pecado, mas que no interior é pecado, a gente tem que combater, gente, com direitos humanos ou não. E o Paulo, ele diz, gente assim tem que ser expulso, tirado da comunhão. Ele entrega aquele indivíduo ao Satanás, para que a alma viva e o corpo pereça. E ele vai tratar dos pecados da igreja de Corinto de uma forma muito crua, sem anestesia, porque ele sabe que para que nós possamos ter um cristianismo sustentável, nós precisamos ter vida santa. É de santificação que nós precisamos. Agora, quer ver como nós somos hipócritas na nossa relação com Deus? Como queremos construir um cristianismo muito mais pela viabilidade do que pela santidade? Muito mais pela viabilidade do que pela consciência das boas atitudes? A parábola do filho pródigo nos dá uma boa radiografia disso. O cara tinha cometido tudo quanto é pecado que um filho não deve cometer com seu pai. Saiu de casa, pediu a herança antes da hora, matou o pai vivo, né? Porque a herança é coisa depois que a pessoa morre, mas ele exigiu antes, gasta tudo com prostituta, com farra, e ele está na pior. E aí, quando ele está na pior, ele ensaia o discurso, gente. Cristão sem sustentação de bom comportamento, de santificação na sua fé, faz isso com muita habilidade. Se você for olhar o que ele diz em João 16 e 8, ele diz assim, que vai dizer diante do Pai: Pai, eu pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado de filho. Está em Lucas 15, versículo, porque tem gente procurando, Lucas 15, versículo 18 e 19, já não sou digno de ser chamado de filho, mas me trata, pelo menos, como um dos teus empregados, que eu já vou me sentir satisfeito. Olha só, o cara desceu ao último nível do pecado. E aí, no lugar de fazer confissão do seu pecado, no seu projeto de discurso, quando ele chegar diante do Pai, que a confissão do pecado é a coisa mais dolorosa que alguém pode fazer.
porque você expõe as vísceras da sua fragilidade, da sua espiritualidade inércia. Mas ele foi pedir perdão no lugar de confessar o seu pecado. Aliás, nós somos muito habilidosos em pedir perdão, porque o perdão ele já é lançado sobre a face do outro com o equivalente da proposta de um bom tratamento. Pelo menos a ética diz assim, né? De volta daquele que ouviu o pedido de perdão da outra parte. Então, quando você lança aquele pedido de perdão, você já espera que a pessoa diga assim: tá bom, você está perdoado, só não faça de novo, não é? Para que eu não possa me magoar com você novamente. Mas confissão de pecado não, porque quando você faz a confissão de pecado, quando você diz eu errei, eu machuquei, se libera perdão ou não, não está no nível do seu controle, é o outro que vai decidir se libera ou não. Mas a parte que você fez, você fez. A parte que você podia fazer, você fez, melhor dizendo. Você confessou o seu pecado, a sua fragilidade, a sua indignidade. Aquele cara, ele vai ao pai. Vou já chamar o Junilto para vir aqui, eu já estou já encerrando. Ele vai ao pai. E quando ele vai ao pai, ele ensaia o discurso, gente. Ele quer viabilizar o perdão. Ele não quer ter uma relação sustentável com o pai. Ele chega para o pai e ele diz assim: pai, se o que precisava era de um pedido de perdão, eu te peço, me perdoe, eu errei. Eu não quero nem ser chamado filho, eu só queria ser tratado como um funcionário. Ele está cometendo o segundo pecado da vida dele, gente. Ele se desvia, ele gasta toda a fortuna que ele recebeu, e na volta ele não se submete àquilo que o pai, no seu nível de entendimento, vai aplicar de correção para ele. Ele quer um tratamento ameno, ele já está dando a solução amena para a sua vida. Ele está dizendo assim: olha, como um funcionário eu já não vou passar fome, eu já vou ter uma casa para dormir, já vou ter um salário para receber, já vou ter alimento para comer, roupa para vestir, um bom relacionamento com as pessoas da fazenda. Ele já entrega para o pai aquilo que ele quer que o pai faça com ele. E aí, na hora que ele volta, que o pai se encontra com ele, que ele começa o seu discurso, ele começa a fazer o discurso que ele ensaiou no seu estado de queda centenas de vezes, e durante a volta, que ele vinha pensando nas palavras que ia dizer, mas ele ainda chega a dizer para o pai: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Mas antes de dizer que queria ser considerado apenas um filho, vamos ver, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas 15. Olha só no versículo 21. Ele chega para o pai e a primeira parte do discurso que ele ensaiou, ele diz: olha, o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado filho. Mas na hora que ele ia dizer que queria ser tratado como servo, o pai botou a mão na boca dele e disse: não cometa o segundo pecado, a sentença não está sob as suas mãos, não é você que decide o tratamento que eu vou dar diante do nível grave de erro que você cometeu. E ele é surpreendido com a ação de amor do pai, porque enquanto o pai tapou a boca dele para que ele não dissesse que queria ser tratado apenas como funcionário, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz no versículo 22: mas o pai disse ao seu servo: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, restituindo o direito de filho, calcem os seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, porque esse era o meu filho que havia morrido e agora voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe por que vale a pena viver um cristianismo sustentável? Porque primeiro a gente morre para depois reviver. Vê o que o pai disse na restituição do direito. Ele disse: meu filho estava morto e agora reviveu. No capítulo de entrada desse texto, no texto que nos deu base e reflexão para essa mensagem dessa noite, o Paulo, falando de sustentabilidade da fé cristã, ele pede: rogo-vos,
que andeis de forma digna com o chamado que recebestes, em mansidão, em humildade, em longanimidade. As pessoas não usam muito essa palavra no português, longanimidade, mas longanimidade é a virtude que me faz suportar com firmeza as deficiências do meu irmão. Suportando-vos uns aos outros, para que o Espírito Santo possa habitar e operar em vocês. Feche seus olhos. A quantas andam o seu cristianismo? Que nível de mansidão e humildade, de sujeição, de longanimidade você tem despertado, desenvolvido? Às vezes a gente quer que Deus faça um milagre de eu ser longânimo, de eu ser humilde, de eu ser paciente, de eu ser tolerante, de eu ser manso. Não é Deus que produz isso em milagre, é você que, conhecendo a sua natureza e sabendo as suas debilidades, você diz: Deus, aqui você precisa ministrar, venha me socorrer, muda minha natureza, eu vou lutar contra isso. Cada vez que a minha carne se rebelar, que eu não for manso, eu vou fazer um jejum para controlar a minha carne. Cada vez que eu não for humilde, eu vou tirar uma refeição da minha semana, para que a minha carne entenda que reina aqui o Espírito de Deus e não ela. Não é a minha natureza carnal que manda em mim, senão a minha natureza espiritual. E aí você vai percebendo e usufruindo e participando das mudanças que o Espírito Santo vai fazendo no seu interior. E aí você começa a sofrer um impacto pela decisão de ter um cristianismo sustentável, que mude primeiro você, depois que colabore com a mudança das pessoas que estão à sua volta. Ah, como o paiinho está diferente. Olha, aí, quando a mamãe falava qualquer coisa, ele era irritadiço com ela. Mas agora, o Espírito Santo entrou nele e ele está diferente, está manso. A palavra dele sempre é branda, sempre é temperada. Ah, a mamãe, ela tinha uma facilidade de guardar rancor de uma pessoa, quando uma pessoa magoava ela, mas ela está diferente agora. Se uma pessoa magoa ela, ela libera o perdão na mesma hora, até porque a Bíblia nos instiga a perdoar para ser perdoado. Se eu não perdoo, também não vou ser perdoado por Deus. E ela esperta, sabendo que ser perdoado por Deus é bom, ela começa a liberar o perdão. Há uma nova natureza nascendo em quem tem compromisso em viver uma vida de dependência na presença de Deus. Agora olhe para mim. O Paulo, ele foi muito feliz quando ele escreveu a carta aos Efésios, e o que ele queria era que nós fôssemos modelos de uma fé cristã autêntica. Como é que eu vou conseguir isso? Simples: agindo de forma digna ao chamado que nós recebemos. Qualquer pessoa que recebe um cargo em uma empresa, quanto maior for o cargo, mas ele vai ter que ter uma atitude análoga e equivalente àquele cargo. Mas ele vai ter que ter uma atitude respeitosa e dedicada, equivalente àquele cargo. Nós recebemos de Deus a autoridade de sermos chamados de filhos. E o que Paulo está dizendo é: se conscientizem disso. Vocês são filhos de Deus, e vocês precisam viver como tal. Se nessa noite você tem alguém que você tem mágoa dela, você precisa liberar perdão nessa noite. Se nessa noite você sente que aquela ofensa mudou a sua ação, a ponto de inclusive você externar isso para filhos. Olha, é um dos erros mais imbecis que eu já vi crente velho cometer: comentar coisas ruins na frente de filhos.
às vezes filhos ficam feridos por causa disso. Filhos ficam inimigos dos inimigos do pai, da mãe, porque ouviram coisas que não tinham maturidade para ouvir. No lugar do pai se reconciliar com aquele com quem feriu, ele já lançou a sua ferida para o coração inocente de uma criança. Se nessa noite você se encontra nessa condição, libere perdão. Mas liberar perdão não é dizer eu perdoei, é ir até aquela pessoa e dizer assim: me perdoe, porque eu estava com o coração ferido contra você, eu tinha matado você aqui, mas agora você reviveu em mim, porque eu resolvi cumprir a palavra, ter um cristianismo autêntico. Vamos ficar de pé? Se nessa noite você sente que podia muito mais na sua fé, se nessa noite você sente que podia se dedicar muito mais intensamente ao seu Deus, se você quer que a sua vida no ano que está nascendo sofra uma revolução, que o seu cristianismo seja inspirador, que as pessoas possam olhar para você e queiram se aproximar mais de Deus por causa do nível de intimidade que você está desenvolvendo com Deus, faça um pacto com Deus hoje. Diga: Deus, eu estou nadando com águas no artelho ou nos artelhos, mas eu quero nadar com águas nos joelhos, eu quero chegar aos ombros, eu quero não tomar mais pé, eu quero mergulhar no oceano do teu espírito para viver experiências novas em 2016. Porque cá para nós, ser crente só não vale a pena, gente. Não vale. O diabo é crente. E o que mais o diabo precisa? O que mais o diabo precisa de Deus? Sem Deus ele não existe. Então ser crente só não significa nada. Agora, ser crente vivendo as experiências das maravilhas de Deus na sua vida vale muito a pena. Vale muito a pena. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai querido, nessa noite nós queremos confessar as nossas fragilidades diante de você. Nós temos recebido uma vocação, um chamado, um privilégio de sermos chamados de filhos teus, mas nem sempre temos agido como tal. Mas queremos confessar nosso pecado sem determinar qual o castigo equivalente que nós deveremos receber, a correção equivalente pela qual nós devemos passar, como fez o pródigo. Não, nós nos sujeitamos à sua ação de amor, à sua ação de misericórdia. E nós te pedimos, Deus, para esse ano que está nascendo, revoluciona o nosso cristianismo. Queremos viver uma vida de dedicação tão plena na tua presença, a ponto de que essa dedicação produza os frutos do teu espírito no meu espírito, e que isso possa impactar a minha vida, e que impactado por você eu possa impactar muitos. Nós oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Deus? Levante assim a sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Em não havendo, que a bênção e a paz de Deus possa acompanhar a sua vida. Amém? Levanta a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com você e com todos aqueles a quem você ama, em nome de Jesus. Amém.
Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.